Nesse sábado, dia 24 de setembro, estamos, Mafra está recebendo aí a visita da Suzana Kotovics, que é candidata a deputada estadual, pleiteando uma vaga aí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Segundo ela, ela é natural aí de Campo Alegre e atualmente reside em São Bento do Sul. Vamos abrir aí a palavra para a Suzana fazer aí uma apresentação inicial para a comunidade aqui de Mafra e região.
Então, quero saudar Paulo, agradecer pelo espaço aqui dos seus meios de comunicação e saudar grandemente pela recepção aí ao vereador Jonas, um grande amigo que me recepciona hoje nessa bela cidade de Mafra, e também ao grande amigo suplente Caio, e dizer que estou muito feliz, Paulo, por estar aqui na cidade de Mafra, cidade vizinha, cidade acolhedora, e dizer que hoje eu estou morando em São Bento, mas eu venho natural de Campo Alegre, sou a professora Suzana, sou formada em matemática, hoje tenho mestrado em matemática, e eu estava atuando desde o ano passado, até agora, no momento do meu afastamento para a campanha, como diretora de projetos dentro da Secretaria de Educação de São Bento do Sul. Então, para mim é uma alegria estar aqui e poder contar para todos vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória política, pública e também dos projetos que temos para o nosso Planalto Norte.
Suzana, é importante também dizer aí de qual partido, por qual sigla você está concorrendo e quais são as suas ideias, as suas propostas aí como candidata e caso venha a ser eleita aí uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Certo, Paulo. Então, eu hoje faço parte da sigla do PSDB, né, que tem aí o número 45, inclusive o meu número é o 45333. E contando um pouquinho, então, Paulo, da minha trajetória, para que possam entender as bandeiras que eu tenho hoje para o Planalto Norte, né? Então, sempre atuei como professora lá no interior do município de Campo Alegre, Paulo, onde tive a oportunidade de sempre desenvolver um trabalho muito diferenciado, com projetos. Então, eu matematizava os problemas da sociedade. E justamente por fazer esse trabalho diferente, isso foi nos permitindo ganhar um certo destaque dentro da atuação como professora. Então, lá, enquanto professora em Campo Alegre, a gente sempre foi recebendo muitas premiações, Paulo. Premiações municipais, regionais, estaduais. E por duas vezes consecutivas, eu gosto muito de destacar que eu recebi o maior prêmio da educação brasileira, que é o prêmio Vitor Civita Educador Nota 10. Isso prova, Paulo, que independente de onde nós estejamos e das condições que nós tenhamos, porque eu lecionava em escolas muito pequenas, com alunos de muita vulnerabilidade social, mas que isso não importa quando você coloca muito amor e dedicação ao que se faz. Então, por isso a gente foi tendo um destaque. E na época, Paulo, por esse trabalho com projetos, o município de Campo Alegre foi vendo na professora Suzana uma liderança forte na comunidade. E aí, por um pedido das pessoas, lá no ano de 2012, eu me lancei candidata a vereadora. E na época, Paulo, eu me lancei por um partido que nem existia no estado inteiro de Santa Catarina, que era o PMN, número 33. E para minha grata surpresa, eu fiz a maior votação do município de Campo Alegre, fui a vereadora mais votada, e fiz o maior coeficiente eleitoral do estado de Santa Catarina. Então foi uma surpresa muito grande, a gente vindo de uma família muito simples, Paulo, porque eu sou filha de um pequeno agricultor, minha mãe é costureira, sendo professora, sendo mulher, enfrentando várias barreiras, a gente fez essa votação gigante. Então assim eu entrei na vida política em 2012. Fizemos um trabalho muito gigante no município de Campo Alegre e anos mais tarde, para a próxima eleição, eu me projetei candidata a vice-prefeita, pelo trabalho árduo realizado na Câmara. E aí sim, eu já fui candidata a vice-prefeita pela sigla do PSDB. Desde então, estou nessa sigla. Como vice-prefeita, a gente não teve êxito, passamos por uma eleição muito difícil, e foi quando, no ano de 2016, eu me mudei para a cidade de São Bento do Sul, para o município de São Bento do Sul. Aonde eu tenho família, aonde eu tenho, né, meu marido tem uma empresa, meu marido é atleta, é um esportista respeitado a nível nacional, a nível internacional, um grande batalhador e defensor do esporte, que é o Teles, Francisco Teles. E Estando em São Bento, no ano passado, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo prefeito de São Bento do Sul, Dr. Tomazini, a quem admiro muito a gestão e muito está me apoiando nesse pleito como candidata hoje. Fui convidada por ele para compor o governo dele dentro da Secretaria de Educação como diretora de projetos. E como minha vida inteira, Paulo, foi fazer projetos, eu venho com essa visão, com essa facilidade de estruturação de projetos. E nesse ano eu tive uma grande oportunidade. A gente conseguiu reestruturar toda a Secretaria de Educação de São Bento e através dos projetos nós conseguimos fazer a maior captação de recursos da história de São Bento. Nós conseguimos, através de projetos, levar para dentro da educação de São Bento, em um ano, mais de 20 milhões de reais. E digo que a gente não levou mais para dentro de São Bento porque não deu tempo. Porque aonde a gente apresentava os projetos, a gente canalizava milhões. Nós colocamos projetos em editais privados, ganhamos milhões. Colocamos projetos em editais do governo do estado, canalizamos milhões, quase 8 milhões. Levamos os projetos para o governo federal, canalizamos quase 10 milhões. E assim foi somando um montante muito grande de recursos. E essa captação de recursos com projetos, ela chamou muita atenção de todos os municípios do nosso estado de Santa Catarina. Então nós passamos a receber, Paulo, eu cheguei a receber mais de 10 municípios de uma vez só, inclusive muitos aqui do Planalto Norte de Santa Catarina, que iam para tentar aprender como é que nós estávamos fazendo essa dinâmica de captação. Então o que, que nós visualizamos, Paulo? Eu tive a oportunidade nesse ano de circular muito dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de estar muito dentro do governo federal também, porque grande parte desses recursos veio de Brasília. E aí a gente conseguiu entender muito melhor todo esse funcionamento da máquina pública do estado, que enquanto vereadora a gente já tinha um bom conhecimento, mas eu consegui me aprofundar como exatamente que acontecem os recursos das secretarias, a dinâmica da distribuição desses recursos, as emendas parlamentares, as indicações parlamentares e toda essa contextualização. E o que, que nós conseguimos visualizar, Paulo, que eu trago aí para a cidade de Mafra hoje? Que o nosso estado, o estado de Santa Catarina, é um estado extremamente rico. Nós temos muito recurso, nós temos muito dinheiro. Hoje, Santa Catarina é o sexto estado do nosso país, Paulo, que mais arrecada impostos. Por quê? Porque nós temos um potencial de empresas gigante. Florianópolis hoje é a terceira capital que tem mais empresas de tecnologia do país. Então nós temos aí empresas de ponta, tecnologia de ponta, nós temos muita arrecadação. Mas em contrapartida, o que, que nós enxergamos? A dificuldade que os municípios têm de fazer com que esse recurso volte pro município. Então, olha essa dinâmica que nós fizemos ano passado de trazer mais de 20 milhões de reais para dentro da educação. A gente viu que poderia ter trazido montantes iguais ou até maiores em todas as outras secretarias. Da Secretaria de Saúde, da de Infraestrutura, da de Esporte, de Turismo. Por quê? Porque em todas as secretarias do nosso estado existe um orçamento muito grande. Mas por que, que esse dinheiro não chega para os nossos municípios? Por falta de projetos. Os nossos municípios, isso não é um problema só de São Bento, ou só de Mafra, ou só de Campo Alegre, isso é um problema geral. Os municípios não têm equipes especializadas em projetos para conseguir fazer a captação desses recursos. E as secretarias do estado não têm interesse de fazer um projeto, vou fazer agora um projeto específico para o esporte de Mafra, um exemplo. Vou fazer um projeto específico para a infraestrutura de Mafra. Não, o estado não tem esse interesse e os municípios não conseguem fazer essa captação por falta dessa expertise em projetos. Então, essa é uma das grandes visões que a gente começa indo lá para o governo do estado com essa reestruturação. Hoje eu já tenho elaborado todo o passo a passo de como chegar no governo do estado e propor a questão de um programa que possa capacitar os nossos municípios a ter essas equipes de projetos, para que daí sim possamos captar os recursos das secretarias. Vamos começar falando desse recurso. E de imediato, o que, que eu vejo? Eu vejo que eu, como parlamentar, como minha maior bandeira é o Planalto Norte, estou me colocando como uma representante na íntegra do Planalto Norte, dos nossos 14 municípios aqui para cima. O que, que eu vejo? Que eu montando uma equipe de banco de projetos dentro da Assembleia Legislativa, o que é permitido, eu consigo de imediato com essa equipe já ir canalizando muitos projetos para os nossos municípios. Porque como a minha representação forte será o Planalto Norte, para os nossos municípios a gente dá conta de fazer grandes e bons projetos. Aí vem o projeto e já vem o recurso junto das secretarias. Por quê, Paulo? Porque dinheiro tem. E em contrapartida disso, o que, que nós também visualizamos, né? Nessas andanças, nessa busca por recursos, nessa questão de levar os projetos para lá. A gente visualiza o papel do deputado estadual em si. Todos nós sabemos que além de toda a função que tem o deputado, que é de legislar, que é de fiscalizar o nosso governo, nós também sabemos que ele tem a prerrogativa hoje de indicar as emendas parlamentares, que elas são limitadas. Porém, além das emendas parlamentares, existe a indicação parlamentar no orçamento do governo, que todos nós sabemos, ela funciona em parceria. Quanto mais os deputados são parceiros do governo nas votações, mais o governo abre o orçamento para que ele possa fazer as indicações para onde quiser. Então, assim, Paulo, o que, que me chamou muito a atenção durante o ano passado? Desde que eu fui vereadora lá em Campo Alegre, em 2012, a gente está acostumada, isso é público, qualquer pessoa pode pesquisar, a gente está acostumada a ver emendas e indicações parlamentares que chegam para os nossos municípios de Campo Alegre, de São Bento, de Mafra, de Rio Negrinho, aqui do Planalto, emendas muito pequenas, indicações muito pequenas, por exemplo, de 100 mil, de 200 mil. Quando vem aí uma indicação parlamentar de 500 mil, de um deputado estadual, pode pular de alegre, porque é considerada gigante. Então, o que, que a gente achava? A gente achava que não tinha dinheiro, por isso que vinha tão pouco. E ano passado eu pude comprovar que não, que esses orçamentos eles são gigantes. E é isso que me provocou uma certa revolta e um certo desejo de realmente chegar lá e fazer o diferente, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado a indicação parlamentar dos nossos deputados estaduais, o que menos indicou, o deputado que menos indicou, indicou valores superior a 30 milhões de reais. Então, 30 milhões de reais que o deputado poderia mandar para onde ele quer. Isso é um montante muito grande. Esse foi o que menos indicou. Nós tivemos deputados estaduais ano passado que chegaram a ter montantes, Paulo, parecidos, perto de 80 milhões. E daí você volta aqui para os nossos municípios, para Mafra, para São Bento, para Campo Alegre, e você vê que as nossas indicações continuaram sendo 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ou seja, nossos municípios do Planalto Norte ficam com a migalha da migalha. Essa que é a verdade.
Isso, resumindo, decorre da falta de representatividade da política da região.
Em primeiro lugar, decorre pela falta de representatividade, sim, Paulo, porque há muitos anos o Planalto Norte não elegeu o seu deputado do Planalto Norte. E também, Paulo, decorre por uma questão de falta de visão de gestão dos deputados eleitos. Por quê? Porque os deputados parlamentares que estão hoje no poder, eles poderiam fazer uma distribuição baseada na gestão, baseada na necessidade, baseado na demanda. Mas não é o que acontece. Hoje, 100% dos nossos parlamentares, Paulo, eu falo isso sem sombra de dúvidas, porque eu pesquisei, eles fazem o quê? Eles pegam esse orçamento, seja ele de 30, 40, 50 milhões, e qual que é a prática deles? Dividem pelo estado inteiro de Santa Catarina. Nós temos 295 municípios, então dá uma migalha para cada município, por isso que para nós também vem uma migalha. Mas por que, que é feita essa divisão? É feita, infelizmente, de maneira eleitoreira. Porque em cada município que o deputado coloca um pouquinho de emenda, ele coloca no nome de um vereador para já prender esse vereador de cabo eleitoral dele para a próxima eleição. Então, infelizmente, é um projeto de permanência no poder, porque quando esse deputado sai para uma reeleição, ele já sai com quase 300 cabos eleitorais pelo estado inteiro de Santa Catarina, que são vereadores e que são fortes cabos eleitorais. Só que daí nós, enquanto município, Paulo, continuamos com a migalha da migalha. Então, assim, ó, qual é a maior bandeira que a professora Suzana traz hoje como candidata a deputada estadual do Planalto Norte? A minha maior bandeira, Paulo, é de ter todo esse recurso, seja ele de 30, 40, 50 milhões, enfim, não sabemos ano que vem o montante que será, mas trazer ele na íntegra, Paulo, para o Planalto Norte, para os nossos municípios aqui do Planalto Norte, desde Campo Alegre até lá em cima, Porto União, Monte Castelo. Então, assim, Paulo, nós temos que ter representante daqui do Planalto, essa é uma primeira verdade, há muitos anos não temos, e temos que ter um representante com esse olhar, porque não adianta, às vezes, nós termos alguém eleito no Planalto Norte, mas que faça a mesma dinâmica eleitoreira que tem se apresentado até hoje, infelizmente, por grande parte dos nossos parlamentares. Então, a gente traz essa bandeira. Imagina, Paulo, hoje, se a gente consegue canalizar para os nossos municípios aqui 30, 40, 50 milhões, a diferença que isso não faz para os nossos municípios. Aí nós teremos sim obras grandes, obras importantes sendo feitas, não apenas um remendinho. Eu vou citar para vocês, né, para a população aí de Mafra e os arredores que estão me ouvindo, um exemplo muito simples e muito claro do abandono do Planalto Norte, que é a questão da infraestrutura, Paulo, que hoje a questão da infraestrutura, dos nossos asfaltos, afeta demasiadamente. Não é só uma questão de segurança, que é muito importante, mas é uma questão de que afeta todo o transporte, escoamento dos nossos produtos, encarece hoje a nossa agricultura, encarece a nossa alimentação, encarece o produto para qualquer empresa, né? E sem falar nas vidas perdidas, que é lamentável por falta, sim, de infraestrutura. Falando disso, olha o dado importante que eu trago para vocês analisarem. Hoje, o estado inteiro de Santa Catarina, no nosso estado, nós temos ainda 54 mil quilômetros de estrada de barro, estrada de chão, que ainda falta asfalto. Desses 54 mil quilômetros do estado inteiro de Santa Catarina, mais de 40 mil estão aonde? No Planalto Norte. Ou seja, é aqui o abandono, é nos nossos municípios, começa por aí. Se você vai para outros municípios do nosso estado, tem prefeitos que já nem querem mais recurso para infraestrutura, porque eles já asfaltaram, já duplicaram, já fizeram tudo, já não querem mais. E nós aqui, completamente desassistidos. Então, nós temos que fazer essa reflexão, porque se você vai lá para Florianópolis, por exemplo, dificilmente alguém de Florianópolis vota em candidatos daqui, do Planalto. Eles se fecham. Dificilmente alguém dos outros municípios de lá votam em candidatos do Planalto. E por que que o Planalto Norte, Paulo, que tem potencial eleitoral hoje para eleger até 3 deputados estaduais, não se fecha? Né? Então, nós temos que nos fechar primeiro na questão regional. E segundo, nós temos que nos fechar em competência, qualidade de trabalho, né, histórico de quem de repente já fez muito, para a gente ter certeza que vai chegar lá e vai fazer um projeto diferente para os nossos municípios, né?